Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas em Belém.
7 horas em ponto.
Muito bom dia. Hoje, sexta-feira, 25 de julho de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 25 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação.
Participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Repetindo o WhatsApp 985639937.
E vamos aos destaques desta edição.
Polícia Rodoviária Federal divulga balanço parcial da Operação Férias Escolares de 2025 no Pará.
Centro de Integração Empresa Escola está com 31 vagas de estágio e 3 vagas para aprendiz.
Marinha do Brasil realiza ação em Belém.
Hoje é Dia Nacional do Escritor, criado para homenagear escritores e escritoras brasileiros.
Cultura no Jornal da Manhã. Segurança Pública.
A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço parcial da Operação Férias Escolares 2025, referente ao período de 1º a 20 de julho, nas rodovias federais que cortam o estado do Pará.
Nesse intervalo, foram registrados 48 acidentes, número 37% menor em comparação ao mesmo período de 2024. A reportagem é de Cláudio Lobato.
Apesar da redução, os sinistros ainda resultam em 77 pessoas feridas e 14 mortes. Em julho do ano passado, a PRF contabilizou 110 acidentes, sendo 53 deles considerados graves, com um total de 37 vítimas fatais. A operação, iniciada em 2 de julho, segue até 1º de agosto, com foco na intensificação do policiamento ostensivo e na realização de ações educativas de trânsito. O objetivo é coibir infrações e orientar motoristas em períodos e locais com maior fluxo de veículos, especialmente durante esse período, quando o tráfego costuma aumentar significativamente devido ao deslocamento de famílias e turistas, como destaca o policial rodoviário Salim Junes.
A importância da operação está justamente na preservação de vidas. Intensificamos a fiscalização, estamos promovendo ações educativas e reforçando o policiamento nos trechos mais críticos para garantir maior segurança viária. Até o momento, a operação tem apresentado resultados positivos. Em comparação com o mesmo período do ano passado, já registramos uma redução de 37% no total de sinistros e uma queda de 46% no número de sinistros classificados como graves.
A maioria dos acidentes está relacionada a infrações graves, como excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. Por isso, a PRF tem concentrado esforços em ações de prevenção, com cerca de 350 agentes escalados em regime de revezamento durante toda a operação. A BR-316, que liga Belém ao interior do Pará, é um dos principais pontos de atenção junto a outros trechos críticos identificados pelo órgão. Quem utilizou esse trecho para o retorno antecipado a Belém sentiu a diferença, como o professor Sabino Alves de Aguiar Neto.
Quando eu viajei neste julho de 2025, as sinalizações estavam bem legais, mais na PA 256 do que realmente na BR. A sinalização da PA estava bem feita, estava bem sinalizada, com as paradas, meio fio bem marcado, tudinho. Entretanto, na BR eu tive dificuldade pela questão da qualidade da via, pois a via estava cheia de buracos e se encontrava, por parte, com sinalização inadequada. No momento da viagem, também não consegui ser abordado por nenhum tipo de fiscalização.
Segundo a PRF, durante o período de férias escolares, é comum um aumento significativo no tráfego das rodovias federais no estado, impulsionado pelo deslocamento de famílias e turistas, o que eleva consideravelmente o risco de sinistros. Em julho do ano passado, a PRF no Pará contabilizou 110 acidentes, dos quais 53 foram classificados como graves e 37 pessoas morreram. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
Fique sabendo primeiro.
Educação.
O Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, está com 31 vagas de estágio e 3 vagas para aprendiz, totalizando 34 oportunidades abertas no Pará. Que legal, né, Vieira?
Isso mesmo, Gabriel. As vagas contemplam estudantes de cursos como Ciências Contábeis, Administração, Marketing, Engenharia e Áreas Técnicas. Confira na reportagem de Gabriel Nascimento.
O CIEE desempenha um papel crucial na integração dos jovens ao mercado de trabalho e agrega experiências importantes para que estas pessoas se desenvolvam profissionalmente através de oportunidades de estágio e aprendizagem, além de programas de capacitação. O Centro de Integração Empresa-Escola está com 31 vagas de estágio e 3 para aprendiz, o que totaliza 34 oportunidades abertas no Pará. Monique Damasceno, consultora do CIEE, destaca os benefícios que estas oportunidades oferecem.
As oportunidades, elas oferecem bolsa auxílio e auxílio transporte. Algumas empresas oferecem o auxílio alimentação, mas ele não é obrigatório. Então, nem todas as vagas possuem o auxílio alimentação. Algumas possuem, mas não são todas.
Através de um ambiente de aprendizagem adequado e acompanhamento pedagógico, o objetivo do estágio é proporcionar para os alunos instrumentos de preparação para a introdução e inserção no mercado de trabalho. Na nossa enquete de hoje, você vai saber a opinião dos jovens sobre estas oportunidades e como eles veem a importância deste processo para o aprimoramento profissional.
Para a gente que é da graduação, especificamente, que a gente muitas vezes não tem um contato direto ali com a nossa profissão, com as atividades que iremos exercer na nossa profissão, é muito importante ter uma vaga de estágio, porque vai unir a teoria e a prática. A gente aprende a teoria na faculdade, na graduação e a prática através do estágio.
Eu, como estudante, eu vejo que é uma vaga e uma oportunidade maravilhosa. É muito complicado a gente encontrar vagas de estágio ou jovem aprendiz na atualidade. Sempre procuram e buscam dizendo que devemos ter experiência, mas como teremos experiência sem nem antes ter conseguido um trabalho?
Para que o jovem concorra a estas vagas, ele precisa estar cadastrado no Centro de Integração. Este procedimento pode ser feito através do site portal.cie.org.br ou pelo aplicativo Meu CIEE. A partir do momento que o jovem se cadastra, ele já começa a concorrer às vagas através do CIEE. Quando as instituições parceiras abrem as oportunidades, eles já podem realizar a triagem dos candidatos que estão mais próximos do perfil desejado. Caso o candidato seja selecionado para participar do programa, ele vai precisar apresentar o RG, CPF, comprovante de residência e a declaração de matrícula. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Você ouve Jornal da Manhã. Dicas culturais.
25 de julho, Dia Nacional do Escritor, o dia escolhido pelo ex-ministro da Educação e Cultura, Pedro Paulo Penido.
A data foi fixada em 1960 para homenagear escritoras e escritores brasileiros. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
A data, com certeza, ajuda a divulgar nosso trabalho, porém, é uma data pouco conhecida. Falta mais divulgação pela mídia e muitas vezes passa despercebida. Se houvesse mais publicidade, com certeza nosso trabalho seria mais reconhecido. O meu conselho para os novos escritores é que não desistam, mantenham o foco, continue produzindo, que um dia as portas se abrirão. Gostaria muito que os governantes, né, de todas as esferas, valorizassem a produção regional, dando a devida importância, pois grandes talentos de escritores estão esperando uma oportunidade. Obrigado pelo ensejo de falar um pouco sobre esse dia valioso. Um abraço.
A reflexão do escritor e professor Sandro Arlan Guimarães reflete uma dificuldade recorrente entre os escritores e escritoras brasileiros. A falta de apoio e ainda a baixa taxa de alfabetização da população torna o trabalho desses profissionais pouco reconhecido na sociedade. Sandro se refere ao Dia do Escritor, acentuando que a homenagem é boa, mas não resolve as grandes dificuldades que enfrenta da divulgação de seus trabalhos. Sandro trabalha com a literatura há 8 anos, tendo como tema principal o imaginário do povo de Mosqueiro, local onde reside e trabalha.
Eu escrevo sobre o imaginário amazônico, no caso mosqueirense. Já estou finalizando o meu 5º livro... Contos e Causos Sobrenaturais de Mosqueiro, que resgata a cultura da contação de história de antigos moradores da nossa querida ilha, onde os seres míticos e imaginários se fazem presentes, como o boto, a matinta, o lobisomem, o curupira, entre outros seres desse mundo sobrenatural.
A escolha da data deve-se à realização do primeiro Festival do Escritor Brasileiro, patrocinado pela União Brasileira de Escritores, UBE, que ocorreu em 25 de julho de 1960. A partir desse ano, o dia 25 de julho é comemorado em todo o país. Na ocasião, são organizados eventos que buscam valorizar autores e autoras da literatura brasileira e incentivar a leitura das suas obras. Mas estas ações ainda são muito tímidas, segundo alguns autores, como o escritor e jornalista paraense Alfredo Garcia.
Já milito na literatura há 40 anos, desde 1985. E nesses 40 anos atravessei várias etapas, várias fases, desde a iniciação na literatura até a vertente agora dos livros digitais. E nesses 40 anos não vi, tristemente reconhecendo isso, a sociedade reconhecendo a figura do escritor como representativa dentro da sociedade brasileira.
No Dia Nacional do Escritor, são realizadas solenidades e outros eventos em escolas, bibliotecas, academias e órgãos públicos para comemorar o trabalho e a vida de escritoras e escritores brasileiros. A data é propícia à reflexão acerca das dificuldades pelas quais, eventualmente, essa classe passa no que se refere à produção e divulgação dos seus trabalhos, bem como em relação às questões legais que envolvem o direito de autor. Mas o principal é criar pontes entre o escritor e seu público, como acredita o escritor e jornalista Alfredo Garcia.
Hoje no Brasil, hoje no nosso estado, a grande dificuldade, o grande desafio dos escritores e escritoras paraenses ainda é como reverberar a sua obra na sociedade. Como chegar até a ponta de lá, aqui está o autor, a autora, lá de lá está o leitor, a leitora, como chegar até ele, especialmente nas escolas, seja no âmbito das escolas públicas ou mesmo das escolas privadas, o que já é um problema bem maior. O escritor não existe sem a figura do leitor ou da leitora.
O Dia Nacional do Escritor foi instituído através de uma portaria assinada em 21 de julho de 1960, do então ministro da Educação e Cultura, Pedro Paulo Penido. A escolha do dia 25 de julho para a comemoração do Dia Nacional do Escritor ocorreu porque naquele ano, nessa data, seria realizado o primeiro Festival do Escritor Brasileiro no Rio de Janeiro, promovido pela União Brasileira de Escritores, cujo vice-presidente era o escritor Jorge Amado. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, na Cultura FM.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, Operação Navegue Seguro é uma iniciativa da Marinha do Brasil para garantir a segurança da navegação.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Belém, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 27 graus. No Sudeste paraense, dia ensolarado com muitas nuvens à tarde. Durante a noite, a nebulosidade diminui. Em Marabá, temperaturas com máxima de 33 e mínima de 23 graus.
Segurança Pública.
Operação Navegue Seguro é uma iniciativa da Marinha do Brasil para garantir a segurança da navegação e a proteção da vida humana no mar, rio e nos lagos também.
A operação ocorre durante esse período de verão. Saiba mais com Raquel Rodrigues.
Até o dia 31 de julho de 2025, a Marinha do Brasil, com a Operação Navegue Seguro, realiza ação em 13 cidades do Pará. As atividades de fiscalização do tráfego aquaviário serão intensificadas com ênfase nas embarcações de transporte de passageiros. A ação conta com o objetivo de reforçar o cumprimento das normas de segurança da navegação e contribuir para a preservação do meio ambiente no mar e nos rios da região. Herbert Bruno da Cunha, chefe do Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário, destaca a importância dos cuidados a serem tomados.
É sempre bom frisar que é importante seguir as normas de segurança, é importante procurar se regularizar na capitania dos portos, não exceder o número de passageiros. Respeitando as regras de navegação, a gente vai ter uma tranquilidade nas nossas vias navegáveis.
Na capital, as ações vão se concentrar em pontos estratégicos, como o distrito de Coraci, Ilha do Cumbu, o terminal hidroviário de Belém e outros. Com essa operação, a MB reafirma o compromisso com a segurança na navegação, a proteção da vida humana no mar e nos rios e na preservação do meio ambiente. Com a supervisão do jornalista Gabriel Nascimento, Raquel Rodrigues para o Jornal da Manhã.
Vida e saúde.
Alternativa de tratamento para o lúpus está sendo avaliada em consulta pública no Brasil. Os detalhes com o Diego Brião, da Agência Rádio Web.
Uma consulta pública busca avaliar a possível incorporação de uma nova alternativa terapêutica para pacientes adultos com lúpus eritematoso sistêmico e alto grau de atividade da doença, apesar do uso da terapia padrão. Esta iniciativa é da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, responsável pela regulamentação do sistema privado de saúde no Brasil. A consulta visa avaliar a nova opção de tratamento para esta doença autoimune, crônica e multissistêmica, que afeta majoritariamente mulheres jovens e pode comprometer articulações, pele, rins, pulmões, coração e cérebro. O professor associado Odirley André Monticello, do Departamento de Medicina Interna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, elenca os sintomas. Monticello também é coordenador da Comissão de Lupus da Sociedade Brasileira de Reumatologia.
Cansaço, dores nas articulações, manchas na pele, especialmente no rosto, que pioram a exposição solar, queda de cabelo, febre persistente, inflamações em vários órgãos como rins, coração, pulmões. Essas manifestações variam em intensidade e podem aparecer aos poucos, o que faz com que o diagnóstico nem sempre seja rápido. Muitas vezes, os sintomas são confundidos com outras doenças. Além disso, não existe um exame único que confirme o diagnóstico do lúpus eritematoso sistêmico.
A consulta pública de número 158 da ANS recebe contribuições até o dia 29 de julho através do site do órgão.
Permite à sociedade opinar sobre a inclusão de novos tratamentos ou exames nos planos de saúde. No caso do lúpus, participar da consulta pública é fundamental. Cada contribuição, seja de médicos, pacientes ou familiares, fortalece a decisão técnica com o olhar da vida real.
Ainda de acordo com o que destaca o especialista, a avaliação da incorporação de um novo medicamento no rol da ANS é uma decisão muito importante que será tomada após a avaliação das contribuições. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Abrião.
Jornal da Manhã, na Cultura FM.
Meio ambiente e sustentabilidade.
Amazônia, pulmão do mundo. São muitos os mitos como esse sobre a importância dessa nossa região para o planeta.
Mas além dos mitos, a Amazônia é um imenso território diverso em natureza, vocações e humanidades, como você ouve agora na reportagem de Gabriel Nascimento.
Hoje em dia, um dos assuntos mais pautados para mitigar a ação climática no mundo é a sustentabilidade, que consiste na utilização equilibrada e racional dos recursos naturais, de forma que evita desperdícios e prejuízos desnecessários ao ecossistema. Neste momento que antecede a COP30, a Amazônia assume o protagonismo das inovações bioeconômicas. Valcléia Lima, superintendente de desenvolvimento sustentável de comunidades da FAS, desmente a narrativa de que a floresta tropical é o pulmão do mundo, mas destaca o papel fundamental dela na conservação da biodiversidade.
Por outro lado, existem outros mitos que as pessoas ainda acreditam que para a Amazônia se desenvolver é necessário botar a floresta no chão. Isso é uma inverdade, uma vez que a gente está num ecossistema cheio de sociobiodiversidade, de uma série de oportunidades, de tanto olhando para a floresta como os rios, de poder a gente realmente fazer com que a gente possa ter uma nova economia olhando para a floresta em pé e viva de uma forma diferente.
O desmatamento é um dos principais desafios, mas quando as políticas públicas são aplicadas corretamente, os impactos são minimizados, garantem os especialistas da Fundação Amazônia Sustentável. Valcléia Lima fala sobre um mito comum, difundido pelas pessoas, de que quando olhamos ao redor, só vemos floresta.
É uma inverdade, porque nos territórios tem as pessoas, tem as populações tradicionais, são eles que são os verdadeiros guardiões do território, são eles que de fato fazem com que a conservação possa existir, eles tiram do território para sua sobrevivência de forma responsável, o excedente eles comercializam para poder trazer para dentro de casa aquilo que eles não conseguem produzir.
O projeto mais relevante da Fundação Amazônia Sustentável é o programa Prosperidade na Floresta, que contempla famílias ribeirinhas e indígenas com incentivos financeiros e capacitação para práticas produtivas sustentáveis. Esta é uma forma de garantir que a floresta continue a gerar renda sem ser destruída. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Giro Internacional.
Vamos agora ao giro internacional. Controvérsias e tensões permeiam o cerco israelense na faixa de Gaza, mesmo diante de crescentes críticas internacionais a medidas consideradas extremistas, como a intensificação das restrições à entrada de suprimentos e ajuda humanitária na região, enquanto o país prossegue com as operações militares. Sandro Teixeira Moita, professor de Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, afirma que Tel Aviv demonstra responder apenas às orientações de Washington e ignora os apelos de aliados históricos como Reino Unido, Alemanha e França. O presidente francês Emmanuel Macron e a esposa Brigitte processaram a influenciadora de direita Candace Owens, que alega que a primeira-dama nasceu homem. A ação judicial, aberta no estado norte-americano de Delaware, afirma que Owens está espalhando ficções bizarras, difamatórias e absurdas. A influenciadora de direita provocou a primeira-dama francesa e descreveu o fato de ser processada por ela como uma estratégia de relações públicas óbvia e desesperada. Violência toma conta da região fronteiriça entre Tailândia e Camboja, um episódio que reacende uma disputa antiga, porém pouco conhecida. A Tailândia enviou caças contra alvos militares cambojanos ontem, enquanto forças de ambos os países se enfrentavam ao longo da divisa. A escalada de conflitos aconteceu após um segundo soldado tailandês, em uma semana, perder a perna em uma explosão numa mina terrestre que, segundo Bangkok, foi colocada pelo Camboja no território tailandês da fronteira. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, na Cultura FM.
Economia e Finanças.
Acompanhe a coluna Economia e Finanças de hoje com o educador financeiro Pedro Loureiro.
Bom dia. O Brasil tem hoje pouco mais de 100 milhões de pessoas na força de trabalho. Destas, 6,8 milhões estão desempregadas, o que representa uma taxa oficial de 6,2%, segundo os dados do IBGE. No entanto, esse número não conta tudo. Há ainda 3,2 milhões de brasileiros em situação de desalento, que são aqueles que desistiram de procurar emprego por falta de esperança. Gente que não aparece nas estatísticas do desemprego, mas que está fora do mercado por puro cansaço, por falta de oportunidade ou por realmente considerar que não tem condições de ingressar na economia, no mercado, por falta de qualificação. Além disso, cerca de 39 milhões de trabalhadores estão na informalidade, sem carteira assinada, sem estabilidade, sem direitos garantidos. Isso representa cerca de 38% da força de trabalho em situação precária. Ou seja, mesmo quem está empregado, muitas vezes trabalha em condições instáveis, com baixa remuneração ou com nenhuma proteção social. Agora, vamos a um dado que chama ainda mais atenção. 54 milhões de pessoas no Brasil recebem algum tipo de auxílio assistencial do governo, especialmente o Bolsa Família. Isso equivale a mais da metade da população economicamente ativa. É muita gente dependendo do Estado para sobreviver. E isso, por si só, revela um problema estrutural profundo. Não há dúvida de que o auxílio é importante, ele é urgente e muitas vezes salva vidas. Mas ele não pode ser uma política permanente de sustentação da economia. O Estado brasileiro, ao invés de investir prioritariamente na geração de empregos dignos, na valorização dos salários e na qualificação profissional, tem apostado em movimentar o consumo por meio de transferências diretas, criando uma sensação artificial de estabilidade. O problema é que isso transforma o que deveria ser um pontapé inicial para a recuperação da dignidade e da autonomia das famílias em uma muleta crônica, que impede o país de caminhar com as próprias pernas. Em vez de uma porta de saída, o auxílio tem sido tratado como destino final. É hora de inverter essa lógica. A assistência precisa continuar existindo, é claro, isso não se discute, mas como transição e não como permanência. O Brasil precisa de um projeto que ofereça trabalho, renda, dignidade e futuro, não apenas um depósito mensal que mascara a pobreza e posterga soluções de verdade. São soluções apresentadas hoje que, na verdade, se direcionam às estatísticas. Não são soluções para realmente colocar a economia brasileira e as condições de vida dos brasileiros e brasileiras em condições realmente dignas. Ou seja, soluções estatísticas apenas. Eu sou Pedro Loureiro, para o Jornal da Manhã.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, Brasil garante acomodação para todos os países durante a COP30.
Não saia daí, é daqui a pouco aqui na Cultura FM.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece às 11 da manhã. Maré baixa às 6h30 da tarde. Em Salinas, a baixa-mar acontece às 2 da tarde. Maré alta às 7h30 da noite. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece às 10h30 da manhã. Maré baixa às 6 da tarde.
Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM.
Cultura FM na COP30.
Brasil garante acomodação para todos os países durante a COP30. Informações com Inês Gustavo, da Agência Rádio Web.
O governo federal do Brasil acaba de fechar a contratação de 2 navios de cruzeiro para abrigar participantes da COP30 em Belém em novembro de 2025. Os navios MSC Civil e Costa Diadema vão oferecer quase 3.900 cabines, com capacidade para até 6.000 leitos, garantindo conforto e acessibilidade durante o maior evento climático do mundo. A hospedagem será disponibilizada em etapas, começando pelos 98 países menores em desenvolvimento e insulares, com diárias de até $220. Nas demais etapas, as nações que ainda não haviam sido contempladas poderão reservar hospedagens a partir de $600. Tudo mediado pela ONU, assegurando transparência e equidade. equidade. Segundo Walter Correia, secretário extraordinário para a COP30, essa é uma das muitas soluções pensadas para receber delegações, observadores e organizações sociais.
Nós assumimos um compromisso, era de garantir todos os países, todas as delegações, são os negociadores, estejam presentes e ganhem. Estamos trabalhando em negociação intensa ainda com os hotéis e casas imobiliárias, com os proprietários privados, com outras formas de suprir, para garantir preços que a gente considera que sejam mais razoáveis em época de grandes eventos.
Os navios ficarão atracados no terminal portuário de Outeiro, em Belém, que está sendo revitalizado e terá uma nova ponte para facilitar o acesso rápido aos locais oficiais da COP30. A contratação desses navios integra a estratégia mais ampla do governo federal para aumentar a oferta de hospedagem em Belém durante a COP30. Ela reforça o compromisso do Brasil em realizar uma COP histórica, deixando um legado de infraestrutura e desenvolvimento para a região. Acompanhe mais detalhes no site oficial da COP30. De Brasília, com informações da COP30, Inês Mustafa.
Vida e saúde.
A esporotricose é uma doença que atinge principalmente gatos.
Saiba como tratá-los na reportagem de Marcos Aleixo. Confira agora.
Entenda, a esporotricose em felinos é uma micose causada pelo fungo Sporotrix skinkii, que se manifesta como feridas profundas e não cicatrizantes, geralmente com pus. A transmissão ocorre principalmente através de contato com solo, vegetais ou outros animais infectados. A doença, segundo especialistas, é zoonótica, pode ser transmitida de gatos para humanos. Ocorre pelo contato do fungo com a pele ou mucosa por meio de trauma decorrente de acidentes com espinhos, palha ou lascas de madeira. Contato com vegetais em decomposição, arranhadura ou mordedura de animais doentes, sendo mais comum em gato, que não cicatrizam e costumam evoluir rapidamente e espirros frequentes. Estudiosos afirmam que só se contrai a doença pelo contato com meios ou animais contaminados, não havendo transmissão de pessoa para pessoa. A dermatologista e veterinária Patrícia da Costa Arias comenta sobre os sintomas.
Os sintomas de esporotricose em felinos são nódulos, normalmente eles podem ser nódulos em patas, que no centro do nódulo ele é ulcerado, saem secreções serossanguinolentas, quer dizer, uma secreção que é de sangue. Essa secreção pode causar infecção e dores. Pode ser também mais em região cefálica, em cabeça, e na região de nariz, no plano nasal. Esse nódulo pode estar intranasal, né, que a gente chama de granuloma nasal, e ele também pode ser ulcerado ou disseminado. O gato todo fica como se estivesse escoriado, como se ele estivesse se machucado. Então, ele fica no rosto e é uma ferida que não cicatriza.
A doença não é considerada grave. Tem cura, tanto em humanos quanto nos animais acometidos. Após avaliação clínica, orientação e acompanhamento médico, o tratamento deve ser iniciado rapidamente. Sua duração pode variar de 3 a 6 meses ou mesmo um ano, até a cura completa, não podendo ser abandonado. E nesses tratamentos, a saúde pública informa que os medicamentos utilizados para tratar a esporotricose humana são disponibilizados gratuitamente por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde. A principal medida de prevenção e controle a ser tomada é evitar a exposição direta ao fungo. É importante usar luvas e roupas de mangas longas em atividades que envolvam o manuseio de material proveniente do solo e plantas, bem como o uso de calçados em trabalhos rurais. Uma boa higienização do ambiente pode ajudar a reduzir a quantidade de fungos dispersos e, assim, novas contaminações. Se um animal de estimação apresentar doença, deve ser isolado e receber o tratamento indicado pelo médico veterinário, não devendo ser abandonado, maltratado ou sacrificado. Patrícia Ares detalha a transmissão e os cuidados com a prevenção.
A transmissão é feita por arranhaduras e mordidas, ou contato direto com a lesão, com as feridas. Então, você não tocando no animal sem luva, né? Colocando a luva, é uma forma de prevenção. você não deixar seu animalzinho ir para a rua, porque ele pode brigar na rua e se contaminar. Então, assim, tentar fazer com que ele não vá para a rua, fique dentro de casa. Não deixar, por exemplo, muitas folhas, madeiras, se o animal tem hábito de estar nesses lugares externos, é interessante que ele não fique. A transmissão ela é feita dessa forma. Então, é importante que a gente tenha, assim, o animal foi a óbito, não enterre ele, tem que ter um destino adequado, ou mesmo a cremação, né? Aí a gente chama o crematório.
O ideal é que os gatos não saiam de casa, evitando assim que contraiam esta ou outras doenças e as transmitam tanto para humanos como para outros animais. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Cultura no Jornal da Manhã.
O Pará é notícia.
Vamos ouvir as notícias em destaque no Pará, num giro pelo interior com Tiago Malcher.
O Hospital Regional de Tapajós, localizado em Taituba, no sudeste paraense, registrou um fato inédito na sua história: a realização do primeiro parto de trigêmeos. O nascimento, que completa 30 dias no final de julho, marca a consolidação da unidade como referência em obstetrícia de alto risco. Os bebês Joaquim, Josué e Jorge, filhos de Daniele Pérez e Jonas Souza de Sales, nasceram saudáveis, sem necessidade de internação de UTI neonatal e puderam receber alta poucos dias após o parto. Entre os dias 31 de junho e 3 de agosto, a Diocese de Castanhal promoverá o 19º Encontro Diocesiano da Juventude, um dos eventos mais esperados pela juventude católica da região. Pela primeira vez, o encontro será realizado na cidade de Salinópolis, em um terreno doado especialmente para sediar o evento. Com o tema Jovens Peregrinos da Esperança, a proposta é reunir mais de 3 mil jovens oriundos de 37 paróquias, que integram os 25 municípios sob responsabilidade da diocese. O Ministério Público Federal, MPF, recomendou à Secretaria Municipal de Educação de Santarém, no oeste do Pará, o afastamento imediato da diretora da Escola Municipal São Miguel, localizada na região da aldeia Pau d'Arco. A medida foi motivada por denúncia de racismo institucional e conduta discriminatória contra indígenas do povo Munduruku. Além do afastamento, o Ministério Público também recomendou a abertura de um processo administrativo disciplinar e a criação de uma comissão permanente de igualdade racial. Com supervisão de Gabriel Nascimento, Tiago Malcher para o Jornal da Manhã.
Doenças raras são aquelas que afetam um percentual muito pequeno da população. A maioria delas está associada a condições genéticas dos pacientes e muitos dos sintomas não aparecem de imediato, mas vão se desenvolvendo ao longo da vida. A psicóloga Rose Deise Nascimento, chefe da Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente do Hospital Betina Ferro de Souza, fala sobre os atendimentos feitos a pacientes infanto-juvenis que são portadores de síndromes raras.
A gente conta com uma equipe multidisciplinar, formada por geneticistas, neuropediatras, endocrinopediatra, psiquiatra, ortopedistas, que é um outro grupo de profissionais que nos dá suporte. A gente tem também um apoio de um centro de reabilitação e, além disso, temos serviços de psicologia, de avaliação neuropsicológica, serviço social, toda uma equipe multidisciplinar para receber esses pacientes.
A equipe multidisciplinar do hospital realiza o diagnóstico após as avaliações iniciais para conduzir os tratamentos. Porém, a raridade destas doenças faz com que nem sempre haja um novo protocolo de tratamento estabelecido. Muitas dessas patologias têm poucos precedentes no país. A jornalista Jumara Nascimento, que possui uma doença rara, fala sobre como a sociedade pode ajudar as pessoas que têm estas patologias.
Se você não tem nenhuma doença rara, ou você conhece alguém, ou tem alguém na família, é muito importante participar das consultas públicas, que são oferecidas pela Conitec, né, que é um órgão, uma comissão do Ministério da Saúde, se eu não me engano, né, do governo brasileiro. Então é importante você participar da aprovação dessas drogas.
A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde dispõe sobre assistência terapêutica e analisa inovações baseadas em evidências científicas, levando em consideração aspectos como eficácia, efetividade e a segurança da tecnologia. As consultas públicas da Conitec buscam ouvir as opiniões da população em geral, para avaliar a incorporação de procedimentos, medicamentos e tratamentos no SUS. Quando há um baixo número de pessoas interessadas no assunto das doenças raras, as chances de aprovarem certas drogas fundamentais para esta população é menor. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Vida e saúde.
As doenças raras são uma das causas mais importantes de políticas públicas do mundo.
O tema coloca em evidência os desafios enfrentados por milhões de pessoas e a necessidade urgente de investimentos em pesquisas e tratamentos. Confira na reportagem.
Doenças raras são aquelas que afetam um percentual muito pequeno da população. A maioria delas está associada a condições genéticas dos pacientes e muitos dos sintomas não aparecem de imediato, mas vão se desenvolvendo ao longo da vida. A psicóloga Rose Daisy Nascimento, chefe da Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente do Hospital Bettina Ferro de Souza, fala sobre os atendimentos feitos a pacientes infanto-juvenis que são portadores de síndromes raras.
A gente conta com uma equipe multidisciplinar, formada por geneticistas, neuropediatras, endocrinopediatra, psiquiatra, ortopedistas, que é um outro grupo de profissionais que nos dá suporte. A gente tem também um apoio de um centro de reabilitação e, além disso, temos serviços de psicologia, de avaliação neuropsicológica, serviço social, toda uma equipe multidisciplinar para receber esses pacientes.
A equipe multidisciplinar do hospital realiza o diagnóstico após as avaliações iniciais para conduzir os tratamentos. Porém, a raridade destas doenças faz com que nem sempre haja um novo protocolo de tratamento estabelecido. Muitas dessas patologias têm poucos precedentes no país. A jornalista Jumara Nascimento, que possui uma doença rara, fala sobre como a sociedade pode ajudar as pessoas que têm estas patologias.
Se você não tem nenhuma doença rara, ou você conhece alguém, ou tem alguém na família, é muito importante participar das consultas públicas que são oferecidas pela Conitec, né, que é um órgão, uma comissão do Ministério da Saúde, se eu não me engano, né, do governo brasileiro. Então é importante você participar da aprovação dessas drogas.
A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde dispõe sobre assistência terapêutica e analisa inovações baseadas em evidências científicas, levando em consideração aspectos como eficácia, efetividade e a segurança da tecnologia. As consultas públicas da Conitec buscam ouvir as opiniões da população em geral, para avaliar a incorporação de procedimentos, medicamentos e tratamentos no SUS. Quando há um baixo número de pessoas interessadas no assunto das doenças raras, as chances de aprovarem certas drogas fundamentais para esta população é menor. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
Agenda Cultural.
Sextou! É hora de saber qual é a boa para este final de semana na Agenda Cultural com Cláudio Lobato.
Põe tapioca, põe farinha d'água.
Nilson Chaves apresenta o show Amazonas em 3 municípios do Nordeste Paraense. E é ele mesmo quem faz o convite.
Dia 31 de julho, 1º de agosto, 12 de agosto, estarei fazendo o show Amazonas, mostrando um pouco desse momento que a gente vai ter que realmente pensar muito na questão amazônica. Um repertório bem amazônico com a participação de especialíssimas. 31 de julho, São Domingos do Capim, querida Thaís Sodré vai estar comigo. Augusto Correia, dia 1º de agosto, meu parceiro querido Alex Ribeiro. E sábado, Capitão Poço, nosso querido e grande companheiro Neto Lima. Espero vocês, vai ser 3 noites muito especiais. Quem estiver aí pela região, vamos lá.
E se entrega ao sacrifício.
Dia 31, quinta-feira, no Espaço Bistrô Rio, em São Domingos do Capim. Dia 1º de agosto, na sexta, na Concha Acústica, em Augusto Correia. E dia 2 de agosto, na JCA Eventos, em Capitão Poço. Sempre às 8 da noite, todos os shows serão de graça.
Olê, olá Belém. Olê, olá Belém.
A cantora Marisa Black tem a agenda cheia nesse final de semana. Amanhã às 3 da tarde, no Solar da Ilha, no Cumbu. E à meia-noite, no OVB, na Travessa Benjamin Constante, 1374, Nazaré. No domingo, às 11 da manhã, Marisa leva o samba à Praça da República. Show aberto ao público no palco montado ao lado do Teatro da Paz. E às 2 da tarde, no Quintal da Riso, Monte Lucus, 1595, na Batista Campos. E às 5 da tarde, no Amaz Bar e Bistrô, João Balbi, 1350, com 9 de janeiro.
Você pega o trem azul.
Uma noite no Clube da Esquina, com Mário Renan e banda, além dos DJs do Black Soul Samba. Os maiores sucessos de Milton Nascimento, Loborges e companhia. Vai ser na sexta-feira, dia 8 de agosto, a partir das 9 da noite, no Mairi Belém. Rua Siqueira Mendes, 186, Praça do Carmo, na Cidade Velha. E amanhã tem aniversário do Boto, com Jorginho Gomes e o DJ Dinho. Participações especiais de Heraldo Ramos, Eliana Negaloura, Mano Ió e Morena Cor de Jambo, além dos Botos do Salão para Dançar. A partir das 9 da noite, na Casa Apuena, Rua São Boaventura 171, Cidade Velha. Então, as férias estão no fim. Te programa aí e boa diversão. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Quem gostou, grita aí!
Jornal da Manhã, na Cultura FM.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Bruno Barbosa.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Altamira, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol com algumas nuvens durante o dia e sem chuva. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Marajó, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Em Breves, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus.
Cultura, no Jornal da Manhã.
Esporte. É hora de sabermos as notícias de Remo e Paysandu aqui no Jornal da Manhã. Quem traz todos os detalhes é o repórter Bruno Barbosa. Bom dia, Bruno.